Quão gratos somos ao nosso Deus. Simplesmente não há palavras para expressar o que nós sentimos sobre isso quando nos tornamos silenciosos e pensamos, refletimos que privilégio nos foi participado. Não é uma arrogância, não é exagero, é verdade. Deus falou conosco. Ele revelou-nos a sua vontade, a sua palavra. Lá também nos ajudou que pudemos receber um ministério de um profeta nos nossos dias, equilibradamente, pudemos ordenar tudo isso equilibradamente. Nós não chegamos aqui, Paulo disse, ou Pedro disse, ou Branham disse, nós chegamos aqui, abrimos a santa palavra de Deus e deixamos o mesmo Deus falar conosco, que através dos profetas falou, que enviou os apóstolos, que através do Antigo e Novo Testamento ainda fala conosco hoje. Gratos somos por isso, que pudemos reconhecer que o Senhor, Ele enviou um tempo, prometeu um tempo para um profeta para o nosso tempo, que deveria converter o coração dos filhos de Deus aos corações dos pais, ou tornar os corações. E está escrito, Deus falou aos pais nos tempos antigos de diversas formas. Amados, foi o irmão Kramer que anteriormente disse, irmão Frank, eu sou tão grato, porque quando eu era muito jovem, o padre disse, se nós não pegarmos mais o Antigo Testamento, então o Novo se perderá em breve, mais ou menos assim, irmão. De fato, o pastor disse isso para ele quando era antigo. Nós temos o Antigo e Novo Testamento. Nós temos os anúncios, a profecia, as promessas. E então, o seu cumprimento, e podemos vivenciar aquilo que Deus prometeu. Também sobre isso, somos muito gratos ao Senhor. Ele, de fato, ele enviou o irmão Branham assim como ele enviou um Moisés ou um Elias, com uma missão muito especial, mas ninguém pode esperar de nós que nós fiquemos aqui parados. Elias disse, por tão bobos, nenhuma pessoa na Terra pode nos querer declarar. Nós proclamamos todo o conselho de nosso Deus e não temos o espírito de idolatria que nós fôssemos pegar um profeta, um filho de profeta ou estudante de profeta, nós glorificamos o Deus de todos os profetas. E este é o Deus vivo, esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O verdadeiro, o único Deus. Então já percebemos, como já foi considerado há pouco, que não temos o espírito da idolatria, mas o espírito de Deus, que não faz discernimento, que aqui não dá vantagem, lá dá desvantagens, aqui deixa largado uma coisa, lá deixa largado uma coisa, mas o espírito de Deus pega a completa palavra e ajunta ela, e então forma um todo completo, harmônico, e também isso, nesse lugar, já ano que vem, ano que vai, nós vivenciamos. Eu, alguns dias, o que acontece muito raramente, eu vi uma pregação que eu mesmo fiz numa conferência em Franz Albert, no ano de 72, e eu pensei, ouça, o que naquela época você pregou, amados, poderia ter sido uma pregação de ontem ou de hoje. Eu mesmo estava tão surpreso e disse, Senhor, isso eu mesmo não posso compreender totalmente, que as coisas já estavam lá tudo, já em esboço, e agora estão desenvolvidas adiante e nós vemos hoje mais claro como víamos naquela época. Mas a mensagem completa e a direção já estava certa desde o começo. Nós sequer uma vez fizemos uma mudança, tivemos que fazer uma mudança de curso, de direção. Mas isso também é grande graça diante de Deus. Quantos colocaram suas bandeiras aqui? Então foi nessa direção. E então acabou o vapor, então veio a próxima bandeira, então foi na outra direção. Então acabou de novo o vapor, então veio a próximo cavalo, diante do próximo, da próxima carruagem. Não, Deus somente sempre tem uma direção. E eu quero vos dizer isso claramente. Não, isso não é um mérito de uma pessoa. Também isso o irmão Kramer disse anteriormente. Se José não tivesse se mostrado fiel, ele não poderia ter distribuído o alimento. Mas quem o manteve por fiel foi Deus, que o havia determinado. E assim, não há nenhum ser humano que possa se gloriar. Se Deus não nos tivesse segurado nas barreiras da palavra, se Ele não nos tivesse dado a direção, ligação direta com a palavra, também nós estaríamos, seríamos balançados com cada vento de doutrina, para lá e para cá. Foi somente o Senhor que nos manteve, e Ele nos manterá até o fim. Eu simplesmente sei, porque Ele que começou, Ele é forte para cumprir isto com grande poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas Deus já fez em nós, e maiores ainda Ele fará. Somente concordar com as palavras, sempre caminhar junto, sempre falar sim e ficar cada vez mais gratos, como até fomos até agora, mais fé, posicionamento positivo a Deus e a sua palavra, e retire as lamentações e peguem as harpas das árvores. Jesus, o Senhor volta a Sião e nós podemos nos alegrar por nosso Deus de novo. Nosso Deus, Ele tem pensamentos de amor e de paz. O inimigo quer sempre ir no meio. Ele diz, você conseguirá, e assim por diante. E isso não está bom com você. Você ainda tem fraquezas aqui, você tem erros aqui, e você fez isso ainda. Quem ouvir o inimigo na vida não ficará feliz. Mas quem agradece, tem dá sacrifício de agradecimento, Ele glorifica. Então o Senhor será a nossa força. Nós temos que nos decidir o que nós queremos. Se queremos ficar aí em tristeza e lamentação e ouvir o que o inimigo quer nos sussurrar, então ficamos aí tão tristes, andando para lá para cá. Isso seria uma possibilidade, mas não a correta. Não, alegrai-vos no Senhor. E mais uma vez, eu vos digo, alegrai-vos, assim está na carta aos Filipenses escrito. Também Paulo teve que passar por muitas coisas, recebeu batidas, o naufrágio. Vocês podem todos ler em 2 Coríntios capítulo 11, e mesmo assim, o Senhor foi a sua força. Ele colocou sua esperança no Todo-Poderoso Deus. Eu sou, simplesmente estou tão grato, tão dominado, e eu vos digo por que também. Aqui não é um grande homem que nos mostrou, disse algo, mas o grande Deus, Ele foi misericordioso conosco. Aquilo, o que não vale nada ao mundo, Ele pegou para que no seu reino pudesse ser feito algo. E disso faz parte você e eu também. Nós não somos um nada, somente Deus fez algo, pôde fazer algo de nós. Louvado seja o seu glorioso nome. Aqui todos nós cantamos, ó alma, que está abatida pela carga do mundo, Levanta-te, coração e cabeça, naquela cidade haverá alegria e descanso e eterna glória. Aquele que crê. Trata-se da fé, mas que fé? Da fé que foi dada de uma vez por todas aos santos, não de alguma fé, mas desta única fé da qual Abraão já sabia, e como está escrito, Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Somente é um Senhor, uma fé e um batismo. E se encontramos esse único Senhor e nos reconhecemos para esse único batismo bíblico, então somente nos resta essa única bíblica fé, a fé no Deus vivo que se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para uns, oculto, aos outros, revelado. Este único, ancorado na palavra de Deus, fundado nas promessas, e essa fé atuada em nós, fundada na palavra e nas promessas, é isso, disso que se trata, e somente esta fé vale. Por isso disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, se hoje passarmos pelas terras cristãs e outras terras e falarmos, você crê, então todos creem, cada um crê alguma coisa. Não é esta a fé da qual a Santa Escritura fala. A fé da qual Deus fala é uma fé atuada pelo Espírito e pela palavra. É uma substância, divina. Assim, de fato, está na tradução inglesa em Hebreus, capítulo 11, escrito. A fé é uma substância daquilo que se espera e ainda não pode ver. Então, a fé contempla as promessas de Deus como se já existissem, como se já fossem realidade divina, tornaram realidade divina. João, na ilha de Patmos, ele viu muitas coisas, também a santa cidade da qual nós cantamos. Deixe-me vos ler de Apocalipse 21, Apocalipse 21, a partir do versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem lamentação, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Vocês podem ler adiante. Que descrição maravilhosa. Que dia será esse quando entrarmos em Salém, quando caminharmos nas ruas douradas, amado coração, quem pode compreender isso se tornará realidade? Nosso Senhor, Ele já nos disse antes de partir dessa terra, Ele disse, eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo, para que vocês possam estar onde eu estou. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas é assim. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Nós temos uma viva esperança em nossas almas e também por isso somos gratos de coração. Aqui, sobre a terra, ainda há a morte. Somente aqueles que no direto retorno do Senhor estiverem vivos e restarem, eles não experimentarão a morte natural, mas serão transformados e juntos, primeiro com os ressurretos no Senhor, serão levados aos ares para encontrar-se com o Senhor. Mas até esse tempo, até esse momento, certos irmãos e certas irmãs ainda partirão para a glória, se o Senhor não vier rapidamente e diretamente. Bom é que aqueles que contaram com o direto retorno do Senhor, e qual seja diariamente, contam com isso, ou a todo tempo contam com isso, mesmo assim, permanecem sóbrios e claros até que o Senhor venha. Nós devemos agir até que Ele venha. E como não sabemos quando Ele vem, nós podemos fazer planos com referência a isso, aquilo, o que tem que ser feito no reino de Deus. E se o Senhor vier antes, bem, então tudo se resolveu já. Então o seu plano chegou à conclusão. Mas como já foi dito, no meio tempo, ainda há dor, ainda há lágrimas, ainda há sofrimento. Nós pensamos lá em alguns que estão diretamente em nossos corações, irmã Kaufmann, especialmente a irmã do irmão Kupfer, e alguns outros que passam por enfermidades, por provações. De um lado, segurar firme na palavra, nas suas feridas, fui curado. Por outro lado, se uma certa idade vem e membros do nosso corpo são então visitados por doenças e a morte encontra um motivo para talvez nos levar para outro lado, então é assim. Assim se passou com todos os profetas e todos os apóstolos e homens de Deus. Quando veio a hora, também eles tiveram que partir, mas eles partiram com a viva esperança de tomarem parte na primeira ressurreição. E eles estarão juntos quando o Senhor retornar, porque não morrem. Um ser humano que tem vida eterna, ele só passa do tempo para a eternidade. Jesus disse naquela época, quem crê em mim viverá mesmo se morrer. E quem vive e crê em mim eternamente não morrerá. Você crê nisto? Amém. Nós vivemos eternamente. Quando Lázaro morreu, o nosso Senhor disse, ele está dormindo somente, eu irei para acordá-lo. É somente um adormecer, um dizer até breve, aqui sobre a terra, um adormecer aqui e um acordar lá. Aleluia! Glória seja a Deus! Ninguém, nenhum crente precisa ter medo da morte. O Senhor, Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno, derrotou o inferno e nos libertou, Ele tornou livre o caminho para cima. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 1, nos últimos versículos, a partir de agora, vocês verão o céu aberto e o anjo, os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que foi? Se tratava de que os céus seriam abertos. Stefano, ele viu o céu aberto e ele viu Jesus como Filho do Homem também, e isso é importante que isso seja lido, como Filho do Homem à direita da majestade de Deus. Nós não podemos entrar em maiores detalhes nessas coisas, porque vocês todos sabem que Ele, até o aperfeiçoamento da congregação, Ele é sumo sacerdote, tem que permanecer de acordo com a ordem de Melquisedeque, porque Ele, como sumo sacerdote, foi com o seu próprio sangue no santuário celestial, Ele permanece nosso mediador até que nós, como congregação completa, tenhamos chegado ao aperfeiçoamento. E por isso, também a denominação de filho até o fim. E então está também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Então, também o filho, ele se submeterá ao Pai, então será Deus, será tudo em tudo, assim como foi determinado por Deus, assim o ciclo se fecha e o aperfeiçoamento em todos os redimidos acontecerá. Nós então, como plenos filhos e filhas de Deus apareceremos, e então não haverá mais a denominação pai e filho, mas então será de novo Deus tudo em tudo, como foi da eternidade à eternidade. Assim, a revelação de Deus em Cristo findará em Deus após o propósito e o sentido da revelação divina em Cristo, como ser humano ter cumprido o seu propósito. Compreendemos todos isso? Talvez eu vos deva ler para que vocês saibam que está escrito. É simplesmente não é possível de expressar isso tão precisamente em palavras, porque para isso não há palavras. Uma pessoa que quer descrever as revelações de Deus, ele não encontra as palavras certas. É simplesmente tão poderoso. Não se pode descrever, só se pode tentar. Eu vos leio em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 23, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 23, mas cada um, por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Vocês estão todos lendo juntos? Depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória seja a Deus. Então, como foi dito há pouco, a revelação de Deus no Filho e a formação do estado de filiação terá cumprido seu sentido e propósito, porque está escrito: Ele colocou enviou o Espírito do Seu Filho nos vossos corações para que possais exclamar: Abba, Pai. Nós somos filhos, nos tornamos filhos e filhas de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos. E mesmo assim, o Senhor de todos os senhores e o Rei de todos os reis. Quem pode explicar isso? Nenhum ser humano. Não é necessário também. Basta se nós cremos. Em Efésios capítulo 2, coisas maravilhosas nos foram lidas. Eu não quero repetir tudo, somente o versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos sua obra, sua feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mesmo aquilo que nós fazemos e aquilo que será aprovado por Deus, não foi você e não fui eu que fizemos. Deus já tinha preparado para nós. Deus já tinha guiado todas as coisas e ordenado todas as coisas para que somente através de nós precisasse ser cumprido. E então, não é mais nenhum que possa se gloriar e possa se dar honra própria, mas quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Pensem no irmão Branham, como se vê no filme, não podia se ajudar, estava lá em pé, nenhum evangelista estava numa tal situação assim. Se vimos os evangelistas, e eu quase todos, vi quase a todos, e os ouvi, a eles, jamais eles perdiam o sopro. Não se sabia, às vezes, quando estavam pegando ar ou estavam falando, porque falavam como de uma metralhadora. Sequer percebia que havia se colocado nova munição. Nós tinha essa impressão, mas está uma munição contínua e atirada o tempo todo. Ele jamais chegava a uma situação embaraçada. Tudo funcionava perfeitamente. Tudo caminhava assim como eles esperavam. Jamais chegava à plataforma e chegava numa situação sem graça, mas houve um homem. Esse foi um verdadeiro homem de Deus, um profeta com o temor de Deus no coração. Ele estava de repente lá e não podia se ajudar. E diz: a mim se passa como a cada um de vocês. Sem ele, eu não posso fazer nada. O Senhor não havia dito isso. Ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Eu, uma vez, eu li um artigo de um pastor que era crente e o coração começou a bater dentro dele. E então, ele fez uma rima e escreveu: Senhor, nós tomamos tudo em nossas mãos. Nós sem ti escolhemos essa profissão. Sem ti nós pregamos, sem ti nós fizemos todas as ações. E ele sempre falava, sem ti, sem ti, sem ti e sem ti, ele colocava sempre. E no fim, ele chegou ao ponto e disse, Senhor, me permita que eu, a partir de agora, que eu não sem ti, mas com ti, possa fazer tudo corretamente, o que eu antes, sem ti, fiz errado. E este é o caminho de todos nós, a nossa experiência de todos nós. Sem o Senhor, nós fizemos tudo errado. Com o Senhor, nós só podemos fazer tudo certo, porque Ele, as obras que tinham que ser feitas, Ele já de antemão preparou para nós, para que nós nelas possamos caminhar. Mais uma palavra do profeta Isaías. Eu não posso de outra forma. Eu sempre tenho que ir ao Antigo Testamento, voltar a ele. Nos dá orientação, nos mostra o caminho de Deus, o caminho da salvação, que então nós, no Novo Testamento, na sua realização, encontramos. Isaías 45, uma palavra muito maravilhosa, no versículo 11, Isaías 45, versículo 11, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Aqui ele fala não mais a servos e servas, aqui ele fala aos seus filhos, que em visão de que a relação de filho, a relação de filho entre Deus e a humanidade em Cristo seria restabelecido. Sobre as coisas futuras, perguntai-me, meus filhos, e a obra das minhas mãos, deixai-me estar comigo. Hoje está no meu coração que nós, a obra de Deus, coloquemos a obra de Deus de volta nas mãos de Deus, digamos, Senhor, nós não podemos fazer isso. Nós não sabemos como e quando e onde, Senhor, nós nos deixamos a nós mesmos e a Tua obra a Ti. Nós nos colocamos e a Tua obra nas Tuas mãos. Senhor, faça conosco o que Te agrada. Este é o Teu desejo, este é a Tua oração, essa é a Tua oração. Este é o meu desejo e a minha oração, que nós coloquemos a sua obra de volta nas suas mãos. Quantas vezes lhe foi tirado das mãos? Cada evangelista e cada direção pegou a obra de Deus e fez a obra de Deus da sua própria forma. O tempo de Deus chegou para confiar a sua obra a Ele, de conscientemente e novamente deixar a Ele e dizer, Senhor, nós estamos aqui para Te deixar atuar, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, nós estamos aqui para Te vivenciar novamente, nós colocamos a Tua palavra, a Tua obra, o Teu povo e a nós mesmos, todo o reino de Deus nas Tuas mãos e nós consagramos a Ti e nos confiamos a Ti, e vocês sabem qual é a resposta. Ele fará tudo bem e levará tudo à conclusão maravilhosa para o dia do seu retorno. Ele não disse que algum profeta ou apóstolo guiará tudo maravilhosamente. Não. Como já dissemos frequentemente, há algumas coisas que o Senhor, Ele mesmo faz. Se Ele envia uma palavra, então Ele envia os seus servos e profetas, cedo e tarde. Quando se tratou de redenção, então Ele mesmo veio. Ele se tornou nosso Redentor. Ele derramou o seu sangue na cruz do Gólgota. Ele deu a ordem missionária. Ele somente pode salvar. Ele somente pode curar. Ele somente pode redimir. A sua obra lhe seja novamente e conscientemente confiada a Ele. Ele que começou, Ele finalizará maravilhosamente. Quando se trata da preparação do caminho, da mensagem da hora, então Ele envia um profeta para que a palavra profética seja colocada à luz do castiçal. Mas então, quando o aperfeiçoamento vem, Ele mesmo virá com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele, que edifica a sua congregação, Ele a conclui e então retornará para levá-la para o lar. Há pessoas que querem ser levados por um profeta. Eu não posso dizer assim. Eu desejo de ser levado para o lar pelo meu Senhor. Ele seja o primeiro que eu vejo quando eu for tirado dessa terra. E eu vos digo já agora, mesmo se então juntos sejamos transformados, seremos transformados e juntos seremos ajuntados, e majestosamente seremos levantados, elevados, e veremos uns aos outros, nós veremos uns aos outros. Mesmo assim, cada um de nós terá um anseio de ver a Jesus. Todas as vistas daqueles que são levados para cima não estão para a direita, para a esquerda, estão para a frente, para cima direcionados. Nós queremos ver a Jesus, e após termos o visto, nós naturalmente veremos todos os nossos amados, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, nós veremos também. E certamente também nosso amado irmão Branham. Eu não quero ser mal entendido aqui. Nós hoje não teríamos uma mensagem atual de Deus se Deus não tivesse enviado esse profeta da Bíblia para nos abrir os olhos e abrir os nossos corações para que possamos saber o que tem que acontecer no reino de Deus. E por isso, nós somos gratos de coração. Somente eu, no natural, compreendi. Não se permanece parado no indicador de caminho. Nós seguimos adiante até o alvo. Muitos permanecem parados no indicador de caminho. E homens de Deus, eles podem servir como indicadores de caminho, como alertadores de caminhos. Mas nós não permanecemos parados no indicador de caminho. Nós vemos aonde temos que ir, onde nos foi indicado para ir. O alvo está diante dos nossos olhos e nós caminhamos adiante pelo poder de Deus, poder do alimento espiritual que nós recebemos. Amém. Aleluia. Glória seja o nosso Deus. Também aqui há uma diferença como entre céu e a terra. Alguns, eles fazem a dança ao redor do bezerro de ouro. Isso esteja longe de nós. Quando Moisés, naquela época, foi levado à montanha e por 40 dias e noites não desceu, então, no virar de mão, já aconteceu. E estava uma atmosfera lá onde estavam acampados, estavam dançando e jubilando. Quando o profeta desceu e viu o que estava acontecendo lá, ele bateu com o martelo. E a esses ídolos, esse bezerro, ele quebrou e fez um fim com a coisa. Deus envia um profeta, não para que nós façamos idolatria. Deus envia um profeta para que o espírito da idolatria seja tirado, banido de nós, e nós sejamos ligados com Deus através da Santa Palavra, que através do Espírito Santo foi inspirada. E então, nós temos o Espírito que é de Deus e reconhecemos o que a partir de Deus nos foi concedido. Alguns querem saber com que mão o profeta ele teve os dons, ou se ele segurou a mão para frente ou para trás, como os europeus. Alguns querem saber isso e aquilo, detalhes. Se ele dormia com os pés na ponta da cama ou do outro lado, isso não me interessa nada. Para mim interessa somente uma coisa, qual seja a santa palavra de Deus com a qual ele foi comissionado, a mensagem da hora. E essa nós recebemos e recebemos revelada através do Espírito Santo. Eu também não sei se João Batista dormia com a cabeça no onde estavam os pés ou na frente. Isso não me interessa. Me interessa somente aquilo o que Deus faz. Mas você sabe precisamente que todas essas coisas existem entre o povo. Então se percebe que essas pessoas sequer compreenderam do que se trata. Elas têm o espírito da idolatria dentro de si. E se o profeta viesse, então, de fato, beijariam seus pés. E então, já poderiam ir diretamente para Roma, porque lá está a estátua de Pedro. E lá também é de manhã, cedo até tarde na noite, é beijado o pé dele. Eu vi isso. Isso cada um sabe onde está essa coisa lá. E onde todos vão lá para fazer idolatria. Não, deixe-me dizer em toda clareza, Deus nos guiou para fora de toda a confusão, de toda a imitação de cada pessoa, e aqui não há nenhuma pessoa que segue um irmão Branham ou um irmão Frank, aqui só há seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor, e todos os outros podem ficar em casa. Nós não precisamos do espírito da idolatria, nós precisamos do Espírito de Deus. E esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela-nos, não a interpretação do nome de um profeta, mas sim a palavra que Deus trouxe através dele. Está certo ou está? E então, estamos no reino de Deus, fomos trazidos ao estado mais atual. Há pouco me foi perguntado se eu também estaria junto se viesse o filho do profeta, que isso seria uma coisa especial e assim por diante. Eu disse, filho de profetas, filho de profeta para lá e para cá. Para nós se trata do Deus dos profetas, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Samuel foi tal grande profeta e ele teve que anunciar a Eli qual seja o juízo sobre os seus filhos. E quando o grande profeta Samuel ficou idoso, vieram os anciãos de Israel a ele e falaram, Samuel, os teus filhos não caminham nos caminhos de Deus. Um grande profeta estava entristecido. Ele não podia mudar nada nisso. O seguir a Jesus Cristo é independente de posição, de nome, a dependência é totalmente pessoal de cada um, qual seja ter uma relação entre você e Deus. Nós não estamos aqui para fazer uma ligação a um profeta. Nós estamos aqui para que o completo testemunho da Santa Escritura, a completa palavra, o testemunho profético e apostólico seja trazido ao povo de Deus e assim o povo seja trazido em comunhão com Deus sobre o futuro. Perguntem a mim, meus filhos, e demandai-me acerca da obra das minhas mãos. Hoje, eu quero de coração dizer, Senhor, a Tua obra nós colocamos nas Tuas mãos. Nós colocamos juntamente com isso no Teu altar e somente temos um pedido. Tenha o Teu caminho com todos nós. Faça o que Tu tomasses para fazer com a congregação. Nós estamos à Tua disposição. Sem Ti, não podemos fazer nada. Venha, Senhor, no nosso meio e complete, finalize a Tua obra em breve. Assim, hoje nós queremos orar e colocar diante do Senhor. Eu creio que não se passará melhor a partir desse momento, porque nós nos esforçamos, nós nos preocupamos, como será, e assim por diante. Se hoje, juntos, pudéssemos conseguir de fato confiar tudo a Ele, colocar tudo em Suas mãos e dizer, faças Tu bem, podemos usar isso? Sim, nós podemos dizer, Senhor, a obra das Tuas mãos seja confiada a Ti. Nós não sabemos o que Tu queres fazer, Tu tens um plano, Ele está pronto já, está preparado. Quantos creem que Deus, desde o começo até o fim, já colocou tudo num plano da história, a salvação, já firmou tudo? Digo amém, amém. 100%? Deus não planeja ontem ou hoje? O plano de Deus já foi feito antes que existisse, começasse o tempo, da eternidade, a eternidade. Tudo já caminha de acordo com o seu plano. Também esse tempo no qual nós vivemos agora e aquilo o que tem que acontecer agora é uma parte firme do plano de salvação divino com a congregação. O retorno de Israel, uma parte firme do plano de salvação de Deus para o tempo do fim, porque Deus, Ele já tinha dado as promessas desde o começo. Nós poderíamos indicar muitas coisas ainda, mencionar muitas coisas e falar sobre isso. Deus tem fez um plano. Nós temos a brochura com o título O Plano de Deus com a Humanidade. Nós fizemos a brochura e sempre nós somente tocamos um ponto aqui e um ponto lá. Quão grande e maravilhoso são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Deus, Tu, Rei dos Povos. Vocês não percebem como tudo se torna cada vez mais claro e maior para nós, que nós podemos ter uma relação cada vez mais íntima à palavra que nos é pregada, à mensagem divina que nos torna as coisas cada vez mais claras. Nós todos, com as nossas próprias obras, chegamos ao fim e descansamos em Deus para deixá-lo agir. Ele jamais se atrasa. Naturalmente, como sempre, Ele agora utilizará pessoas, mas então, como Ele quiser, eu quero vivenciar o dia, de fato, diretamente, plenamente vivenciar, quando Deus fizer o programa. Vocês também? Onde Deus, Ele mesmo, formará o programa, onde nós nos reunimos e a direção do Espírito seja tão direta, tão poderosa sobre toda a congregação, para que todos estejam debaixo do controle do Senhor, debaixo da direção do Espírito, que Deus possa repartir as coisas, que Deus possa abençoar, que Deus possa usar, sim, que Ele possa, de acordo com a sua vontade, se revelar. Com Ele, tudo é possível. Estamos prontos para, de fato, colocarmos a nossa vontade na vontade de Deus. Eu estou pronto hoje de parar completamente se eu não soubesse que aquilo que acontece agora é uma preparação para aquilo que Deus ainda fará. Se eu não soubesse isso, eu pararia. Mas eu sei precisamente que no tempo da fome espiritual, Deus, Ele cuidou para que o alimento fosse distribuído, a palavra de Deus vivificada e revelada, fresca, revelada para o nosso tempo. O ser humano não vive somente do pão, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. E Deus sempre coloca a palavra luz do castiçal, que no determinado tempo, de fato, é necessária para que aconteça e se cumpra. Então, nós vivemos nesses dias da palavra de Deus, que a partir da boca de Deus surgiu. Nossa fé está ancorada nas promessas que Deus deu para esse tempo. Em uma fé geral, todas as pessoas têm, mas esta fé bíblica somente tem a verdadeira congregação do Deus vivo. Somente aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. É uma grande diferença de estar na frente e somente ler o versículo de Mateus. O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus, ou em uma reunião, estar sentado numa reunião onde que diretamente se sente a que vem a palavra fresca da boca de Deus, embora já esteja escrita, se torna totalmente viva, nova, colocada à luz do castiçal, nós vemos, nós ouvimos e nós vivenciamos. E esta é a grande diferença. Ler o que está escrito, cada um pode fazer, mas a palavra que fresca do trono é passada e é vivificada, o que é ressaltada e colocada à luz do castiçal, isso somente vem àqueles que eles mesmos vêm, pertencem à congregação de Deus, ao castiçal de ouro. Porque Nosso Senhor não caminha em algum lugar em Babilônia, mas caminha no meio dos sete castiçais de ouro. E se hoje entrarmos dentro das congregações, cada um sabe o que no primeiro, o que é pregar no segundo, primeiro, terceiro, após Trindade. O programa já foi firmado para o ano inteiro, e isso vem, ano que vem, que vai, é sempre assim. Mas a vontade de Deus é que nós, no tempo certo, ouçamos a palavra certa, adequada, e Deus nos deixa saber antes que aconteça, para que a expectativa esteja direcionada ao cumprimento dentro de nós, se torne-se grande e que nós tenhamos um anseio disso. As promessas de então vivenciarmos pessoalmente o Senhor bate de fato em todos os lugares, e todos que ouvem a sua voz e abrem a estes, Ele entra, nesses Ele entra e festeja a ceia com eles. Eu não julgo, mas eu poderia hoje, não poderia mais hoje, estar sentado em algum lugar onde é feito o culto de acordo com o esquema e somente um programa de forma humana é feito. Nós deveríamos trazer maior gratidão a Deus, porque a nossa sorte foi caída com amor. Eu ouso dizer que Deus nos revelou sua palavra e sua vontade. Não arrogância, mas gratidão, corações gratos. Nós podemos testificar, e eu espero que todos compreendam corretamente. Nossa oração entra que muitos ainda chegam ao conhecimento da verdade. Os meus filhos, as obras das minhas mãos, deixai-me ser confiado a mim. Eu sou que formou a terra e criou as pessoas na terra. Eu sou cujas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei. Ele é e nenhum outro. Ele é Deus. Além dele, não há outro. Nele, nós confiamos que ele consumará sua obra com grande poder e glória. Eu sei sobre nós. O Espírito de Deus se colocou. É uma atmosfera maravilhosa. Eu sei que a palavra cumpriu aquilo para qual foi enviada. E eu sei que entrou mais profundo do que antes. Não houve nenhum tempo no qual a palavra de Deus tenha cumprido tanto quanto justamente agora. Pense nos versículos do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos estar alegres e regozijar e lhe dar a glória. A glória que por nós termos reconhecido o dia da sua visitação graciosa, o tempo e a mensagem por termos reconhecido e termos aceito elas. Nós caminhamos na luz que Deus, através da sua palavra revelada, concedeu. E sua palavra, a palavra profética, brilha como uma clara luz num lugar escuro. Ninguém precisa adiante permanecer nas trevas. Ele pode ter a luz da vida, a palavra da vida, a luz da vida. Ele, o príncipe da vida, nos trouxe tudo. A ele seja a glória em toda a eternidade. Amém. Amém.